está no ar o Euro Milhões. Falamos de desporto sempre antes do Jornal das 7, aqui na tarde em direto e hoje com a edição da Mariana Fernandes. Olá Mariana, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Está também connosco o Bruno Vieira Amaral. Vamos ao tema do dia que escolheste para hoje. Marrocos, que está oficializado, vai mesmo integrar a candidatura ibérica ao Mundial de 2030.
Sim, a notícia já surgiu ontem, ao final do dia, mas as reações, as ondas de choque continuam a prolongar-se já hoje. António Costa e Pedro Sánchez também abordaram o assunto já hoje, no final da Cimeira Luso-Espanhola, que em Lanzarote. Isto porque depois de alguns rumores nos últimos dias, então, Marrocos juntou-se oficialmente à candidatura de Portugal e Espanha à organização do Mundial 2030, e o anúncio foi feito ontem pelo ministro do Desporto marroquino durante o Congresso da FIFA que está atualmente a decorrer no Ruanda. Isto traz, obviamente, uma questão secundária, que é o que é que acontece no meio disto tudo à Ucrânia, de recordar que em outubro Portugal, Espanha e Ucrânia tinham confirmado que iam concorrer a TES, com o projeto a servir até de financiamento, de impulso, de motivação para a reconstrução do país, depois dos efeitos destruidores da guerra que ainda está a decorrer. O problema é que meses depois a guerra continua, não tem fim à vista e parece cada vez mais improvável o cenário de a Ucrânia conseguir ter condições para receber um evento desta envergadura daqui a 7 anos, e isto era partindo do princípio de que a guerra acabava agora, algo que acho que já todos percebemos que também não vai acontecer.
Também, Mariana, acho que há aqui uma questão com o presidente da Federação de Futebol da Ucrânia. Exatamente. Que estará suspenso por esta altura.
Sim, essa é a questão adicional, ou seja, o presidente da Federação Ucraniana, Andriy Pavelko, foi recentemente detido, foi depois suspenso por 2 meses devido a acusações, a suspeitas de corrupção, um caso a que Portugal e Espanha obviamente também não querem estar associados. Portanto, o mais provável, e ainda que não seja oficial, é que a Ucrânia nos próximos dias seja confirmada, digamos assim, como estando fora deste projeto, e assim Marrocos surgiu como uma alternativa viável, não só pela proximidade geográfica a Portugal e Espanha, mas também pelo facto de tornar a candidatura numa candidatura intercontinental, sendo que nunca existiu um Mundial realizado em mais do que o continente e que a proposta combate assim, digamos assim, diretamente com a da Grécia, da Arábia Saudita e do Egito, também ela intercontinental. Além dessas duas, existe depois a inteiramente sul-americana, com Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai. Seja como for, é cada vez mais claro que a Ucrânia vai sair deste cenário e que Portugal vai concorrer a este Mundial 2030 com Espanha e também com Marrocos.
Bruno Vieira Amaral, como é que olhas para esta candidatura agora reformulada com Marrocos? Se de alguma forma os jogos sempre ficam mais perto de Portugal. Por outro lado, também não sei se foi Bruno Rosário que dizia que o grande adversário desta candidatura será a da América Latina e não as outras candidaturas intercontinentais entre África e Europa.
Eu preferia que ganhasse a da América Latina para também pela comemoração dos 100 anos da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai. Creio que faria sentido assinalar essa efeméride com a realização do campeonato na América Latina. A última vez foi no Brasil, em 2014, não correu muito bem para o Brasil. E eu não percebo muito bem aqui estes avanços e recuos da candidatura ibérica. Não percebi desde logo a entrada da Ucrânia nesta candidatura conjunta. Pareceu-me uma tentativa de ganhar simpatia, de conquistar simpatias por causa da situação da Ucrânia, mas não fazia sentido nenhum, mesmo na altura em que foi anunciada que a guerra tinha alguns meses, mas já aí não fazia sentido nenhum. Pareceu claramente uma manobra para um charme bélico ou de comiseração, não sei. E agora isto também não, esta alternativa já não é a Ucrânia e agora é Marrocos, porque não Portugal e Espanha só, não sei, se calhar era mais sólido. E agora vem do nada esta possibilidade e isso, quanto a mim, enfraquece as possibilidades da candidatura ibérica a vencer a organização da prova.
A ver, vamos no que dá esta candidatura ibérica. Agora, com o Marrocos, tem de se arranjar outro nome, não é? Já não há uma candidatura ibérica.
Pois, não, com o Marrocos, não é? É uma candidatura ibero-norte-africana.
Estava à espera que chegasses lá um nome mais depressa do que eu. Mariana, vamos ao futuro. Southgate poderá estar a terminar o seu contrato com a seleção de Inglaterra e já há aí pelo menos 2 nomes que se estão a perfilar para lhe suceder.
Sim, esta ideia de que o Gareth Southgate, o selecionador inglês, está de saída é um cenário plausível e que está em cima da mesa há muito tempo e que já esteve quase certo em várias ocasiões. Foi uma opção em 2021, depois da derrota em casa na final do Euro 2020 com a Itália. Voltou a ser uma opção agora no final de 2022, com a eliminação nos quartos de final do Mundial do Qatar. Mas a verdade é que o selecionador inglês continuou sempre em funções e tem um contrato até ao verão de 2024, portanto até depois do próximo Campeonato da Europa. O que a imprensa inglesa indica hoje é que 2024 será mesmo o fim da linha para Gareth Southgate, nação inglesa, e que a FA, portanto a Federação Inglesa, já está a planear uma linha de sucessão que pretende seguir a mesma lógica, ou seja, escolher um antigo internacional inglês como selecionador. Com as notícias de hoje do jornal da Telegraph, a FA quer aproveitar o facto de Lee Carsley, o atual selecionador do Sub-21, pretender sair este verão para abraçar o primeiro desafio enquanto treinador principal de um clube, e a ideia da FA é então abordar Frank Lampard ou Steven Gerrard, dois antigos internacionais, dois antigos capitães ingleses, para que um eventual escolhido assuma então os sub-21 durante um ano, seja preparado internamente e já na estrutura da federação e assuma depois a sucessão de Gareth Southgate em 2024 e depois do europeu. É uma manobra complicada porque, embora estejam ambos sem trabalho, porque Lampard foi despedido do Everton e Gerrard foi despedido do Aston Villa, ser selecionador do sub-21 não deixa aqui de parecer uma despromoção, é um cargo que é normalmente dado a um treinador que ainda não tem grande experiência de alto nível e, obviamente, teriam de aceitar um salário consideravelmente inferior àqueles que já receberam nos clubes por onde já passaram. Aqui surge uma alternativa um bocadinho fora da caixa, digamos assim, nem que seja pelo passado recente, que é Scott Parker, que já passou pelo Fulham, pelo Bournemouth, que foi despedido recentemente do Clube Rouge depois da goleada sofrida pelos belgas no Estádio da Luz contra o Benfica na Liga dos Campeões, que também é antigo internacional inglês e que parece ser aqui a alternativa que a Federação Inglesa tem, se tanto Lampard como Gerrard não quiserem esta proposta.
Parece que a Federação Inglesa está preocupada com os treinadores ingleses que não têm emprego nesta altura.
Sim, mas faz sentido isto que a Mariana estava a dizer, este perfil do antigo jogador e do jogador de meio campo, um jogador com prestígio, com credibilidade junto dos adeptos, por
não
aquilo...
sei porque é que não se lembraram de Vinnie Jones.
Ainda podem chamar também o Roy Keane, se formos falar de jogadores com passado turbulento.
Ou o Lineker,
em campo.
Que tem...
Pelo
menos tem Inglaterra
o
com
Lineker
ele.
Nunca, o homem que nunca levou um cartão amarelo ao longo da carreira, da carreira toda. Mas há aqui esta preocupação de ir buscar antigos jogadores com este prestígio, mas que não se têm destacado por aí além na carreira de treinadores. E a Mariana falou, sim, de nomes ingleses. Podíamos também falar da possibilidade de um estrangeiro. Não é uma tradição em Inglaterra. Creio que houve dois, o Eriksen e o Fábio Capello. Acho que são as duas exceções de treinadores estrangeiros a orientar a seleção inglesa. Durante algum tempo falou-se até no José Mourinho. Mas olhar para os clubes ingleses e para aqueles que estão no topo, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, todos eles são orientados por treinadores estrangeiros, a exceção aqui dos Big Six será o Chelsea neste momento, mas o resto é orientado por treinadores estrangeiros. Não sei se essa não será uma possibilidade para a liderança da seleção inglesa.
Mais um assunto pelo qual vamos ter de aguardar os próximos capítulos. E Mariana, um minuto para irmos ao passado. Wilt Chamberlain tornou-se há 61 anos o primeiro a fazer 4 mil pontos numa época na NBA. Foi a 15 de março de 1962.
Sim, faz hoje precisamente 61 anos. Wilt Chamberlain chegou a esse número extraordinário dos 4 mil pontos numa única temporada. Ele depois acabou a época com 4.029 no total. Tinha 25 anos na altura, jogava nos Philadelphia Warriors, os atuais Golden State Warriors. E aproveitamos para contar muito rapidamente a história daquele que é considerado um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre. Este é apenas um dos muitos recordes do Wilt Chamberlain. Ao todo ele tem 72 recordes absolutos da NBA. O Billy Cunningham, antigo jogador também, que costumava dizer que o livro de recordes da NBA parece o diário do Wilt Chamberlain. O recorde mais sublinhado, para além deste que hoje faz 61 anos, é muito provavelmente o facto de ter feito 100 pontos num único jogo. Foi numa vitória contra os New York Knicks, a 2 de março de 62, portanto também há 61 anos. E não só o jogo não foi transmitido na televisão, como não existe qualquer registro vídeo. Só existe mesmo o registro áudio das transmissões de rádio que foram feitas nesse dia. Chamberlain jogou nos Warriors, nos Philadelphia 76ers e nos Lakers e foi campeão da NBA duas vezes, uma com os Sixers, outra com os Lakers, sendo que foi o MVP das Finals de 72. Tinha 2,16 metros e 125 quilos. Era muitas vezes tratado por Golias, uma alcunha de que ele não gostava porque achava que era uma visão negativa da altura que tinha. Morreu em 99, com apenas 63 anos, devido a problemas cardíacos, e o número 13 que usava foi retirado nas 13 equipas que representou. Quem se aproximou mais destes 4 mil pontos até hoje foi ele próprio, que fez 3.586 no ano seguinte, e só depois é que vem Michael Jordan, que em 87 fez 3.041.
Bruno Vieira Amaral, há na Netflix o documentário Bill Russell, uma lenda da NBA, e aqui percebemos que era o calcanhar na carreira de Chamberlain, porque estiveram até chateados durante alguns anos, fizeram as pazes mais tarde, mas enquanto o Chamberlain tinha muitos recordes pessoais, era o Bill Russell com os Celtics que ganhavam sempre os títulos. Mariana Fernandes, com o Euromilhões desta quarta-feira. Mariana, obrigado. Até amanhã.
Até amanhã.